Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um Bits Podcast, o podcast de marketing, vendas e empreendedorismo que você já segue, que você já gosta. Se não segue, não gosta. Não sei o que você está fazendo aqui, brincadeira. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas de trabalho, muito importante para fortalecer nosso canal. E hoje, mais um convidado ilustre, como sempre aqui, nosso amigo aqui de Campinas, vizinho aqui de cidade, Regis Silva. Hoje ele é diretor de operações da Sabore Mil, é isso mesmo? Não é Sapore, é Sabore, fiquei errando aqui nos bastidores. Muito obrigado, Regis, por você ter disponibilizado seu tempo, sua presença aqui no nosso estúdio aqui. Por favor, aí se apresente aí para o nosso público aí. Muito obrigado aí mais uma vez.
Olá, João, muito obrigado. Na realidade, eu que agradeço essa oportunidade, né, de compartilhar conhecimento, de aprender um pouco com a história do outro e os erros, principalmente, para evitar que se repita. E para mim é uma honra e parabéns pelo programa, pelo podcast, por tudo aquilo que vocês fazem para o negócio no Brasil como um todo e na nossa região. Então, muito bom estar aqui, um prazer sempre poder compartilhar.
Legal, Regis. E para a gente começar aqui nosso podcast, como sempre, a gente tem aí a grande pergunta, a célebre pergunta aí que vem nos acompanhando aí há alguns anos. Quem é o Regis? O verdadeiro Regis na fila do pão, cara. Naquele pãozinho ali, aquela fila da padaria do bairro ali. Sem máscara, sem lentes aí. Quem é esse Regis aí, cara? Conta pra gente.
Legal, vamos lá. Então, quando a gente fala do Regis, né? É alguém que não projetou, né? Muita gente projeta a carreira, tem sonhos, tem objetivos, tem muitos propósitos. Devido à cultura inicial, familiar e tudo mais, eu nunca projetei alcançar patamares muito altos, né? Então, normalmente eu projetava o básico, aquele médio, sabe? Conseguir no medíocre tá bom, resultado igual todo mundo tá bom. Mas as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo mediante a busca de conhecimento, a busca de desenvolvimento de pessoas. Eita. E a grande virada de chave na minha vida se deu diante de uma liderança ruim. Eu trabalhei durante 23 anos como CLT. Antes de abrir a minha empresa e começar a prestar.
Pode falar?
Posso. Iniciei, na realidade, como aprendiz do Senai. Era a Companhia Campineira de Alimentos, que virou o Danone, hoje é a Arcor. Por 3 anos ali. Depois trabalhei em uma ferramentaria e usinagem como inspetor técnico de qualidade.
Legal.
Chamada Lime Bonfaus, ela está em Sumaré. E depois fiquei 18 anos trabalhando na Eaton. Uma empresa aí, conheci, segmento, né? De autopeças, parte de transmissões e embreagens.
Sim.
E uma grande virada de chave foi quando eu comecei a buscar conhecimento, principalmente voltado para a gestão de pessoas.
Isso na Eaton, mais ou
menos? Na Eaton, exatamente. No ano de 2019.
Uhum. Quanto tempo de casa você tinha, mais ou menos?
17 anos, quando eu comecei a buscar.
No final da sua estadia na Eaton, mais
ou menos? Perfeito, foi. Então, eu comecei a buscar conhecimento, comecei a me desenvolver vários treinamentos, entendendo de pessoas que eu entendia, que eu conhecia de processos, conhecia...
Tecnicamente já era o ápice da carreira ali.
Já tinha rodado praticamente todos os setores dentro da Eaton, né? Que a Eaton, eles têm esse negócio de não deixar o gestor num único posto para não acomodar, para não trazer os vícios, né? Então nós rodávamos muito ali, até chegar ao ponto de eu começar a desenvolver gestão. Eu falei, eu preciso desenvolver pessoas, me desenvolver também. E acendeu uma luz ali que tinha algum tipo de gestão, principalmente a gestão naquele momento que estava comigo, não fazia mais sentido para mim.
Legal.
Então eu conversei com a gestão, negociei, falei, para mim faz muito sentido seguir uma carreira diferente, que eu quero agora desenvolver gestores. Já estava já num processo de formação completo de coaching pela Febracis, em Campinas.
Legal.
E ali iniciou a trajetória, então fiz um acordo em fevereiro de 2020, 20 de fevereiro de 2020, uma semana antes da gente ter toda a paralisação por pandemia. eu consegui, né, esse acordo ali e saí. E iniciei, então, a minha busca aí por montar a minha consultoria, por começar a desenvolver ainda mais. E nessa trajetória como um todo aí, eu consegui concluir 5 especializações como pós-graduação.
Caramba.
E um mestrado que eu concluí agora neste mês. Na realidade, saiu o resultado, concluí em dezembro, mas análise da minha tese e tudo mais, a aprovação saiu agora em março. E a busca do conhecimento foi sempre essa. O Regis na fila do pão, respondendo a questão, depois de toda essa breve introdução... é uma pessoa que gosta de desenvolver pessoas e ver pessoas ir à frente do que, de fato, começaram e conseguir resultados. E a gente vê as pessoas se dando bem. Acho que eu tenho um propósito de vida mais do que, de fato, uma questão profissional, de carreira. Eu acredito que todas as pessoas, quando nascem, têm um porquê. Não é só nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. E se der tempo, planta uma árvore e escreve um livro, né? Não penso que seja assim.
Não é só isso.
Não penso que seja só isso, né? E dentre toda essa formação toda que eu tenho também, eu tenho a parte de formação em teologia, fiz uma escola de especialização em teologia e o mestrado agora, que é algo que eu gosto muito dessa questão da espiritualidade, da questão de ter algo maior a buscar e ter um propósito e uma missão de vida.
Com certeza. Você não tem a formação em pessoas, né? Em humanas, vamos falar assim. Você começou ali, basicamente, na parte técnica, ferramentas, na produção mesmo.
Comecei como aprendiz do Senai. Uhum. Então, fui aprendiz do Senai
já
de 97 a 2000.
Mão na massa.
Usinagem, era isso aí. Esse é o meu mundo, de 23 anos.
E qual foi o start ali? Onde você... Algo aconteceu presencial ali? Algo te deu esse estalo de... Preciso estudar sobre pessoas, não mais sobre processos, máquinas. Existiu esse start aí ou foi algo natural, gradativo, assim, que foi acontecendo lá?
Nós tínhamos na Eaton o recrutamento interno que tinha ali. Então, todo o processo, a maioria das vagas que abriam, nós tínhamos o recrutamento interno. E ele tinha os requisitos, né, para quem estava trabalhando ali poder participar do processo seletivo.
Perfeito.
E eu tinha acabado de concluir a minha graduação. Minha graduação é em tecnólogo em segurança pessoal, patrimonial e pública.
Uhum.
Eu sempre almejei para a carreira de segurança pública. Porque eu falo, o meu começo é totalmente nada previsível, nada planejado.
Foi então, seguindo...
Foi. Eu desejei ir para a carreira pública, eu concluía essa graduação, né, como tecnólogo e abri um processo seletivo que exigia todo o conhecimento técnico que eu já tinha e mais um curso superior. Falei, poxa, encaixou, deixou entrar nesse processo.
Legal.
Então foi um processo aí com 143 inscritos. Foram
interno.
Interno. Eram 10 vagas de gestores, estavam mudando o conceito de gestão. Eu tinha 25 anos na época. Então abriu o processo, 143 inscritos, foram várias etapas, 6 meses de processo. E aí então foi quando eu fui aprovado como gestor.
Legal.
Confesso, com 25 anos eu fazia gestão de pessoas que tinham idade para ser meu pai até o meu avô.
Né? Eaton é uma empresa que provavelmente tem um corpo de funcionários bem antigo, né? Porque por ser uma empresa antiga
Isso.
e tudo mais.
Perfeito. Então eu tinha pessoas lá que tinham 25, 30 anos de carreira, mais do que a minha idade de vida. E para mim foi um grande desafio lidar com isso. Porque
Sim.
eu não tinha maturidade, não tinha inteligência emocional.
Tava
eu
aprendendo.
Só estava, entrei num processo, né? E esse processo me levou a pensar em gestão. Foi ali que startou.
A gente não reconhece na época, mas existe uma grande falta de maturidade e de experiência mesmo, quando você tem lá seus 20, 25 anos, você vê isso só depois, né? Você para e olha ali, a partir lá você faz seus 40 anos, 50 anos, você olha, caramba, como eu era moleque naquela
Sem
época,
dúvida.
E não percebia, não achava que era, que tinha, e até achar que tinha já o conhecimento, já era parte do não conhecimento que
isso.
você tinha na época ali. E como foi então esse desafio? Chegou lá? Passou e teve uma exigência daí, por exemplo, agora você precisa estudar sobre pessoas, precisa estudar sobre comportamento, ou foi algo que você mesmo começou a procurar ali na época, por conta? Porque às vezes a empresa não te dá nada também, né? Te passou, beleza, cuida, agora você tem essas pessoas, cuida, vai lá, solta.
Na realidade, assim, a Eaton, ela, na época, ela colocou 3 meses antes de eu assumir, de fato, a posição.
Legal.
Fui promovido, fui reconhecido, mas durante 3 meses, praticamente, todos os dias, foi uma imersão em treinamento. De gestão, desenvolvimento, com pessoas mais experientes. Então, eu entendi o básico do negócio. Mas, assim, a teoria, ela é muito, assim, básica, se comparado ao que você vai no dia a dia. O dia a dia nos exige muito mais. Nós vamos lidar com situações que não ensinaram nos livros para nós.
Com certeza.
Pessoas são diferentes. Um dia eu estou de um jeito, amanhã eu posso estar diferente por causa de uma condição externa. E isso não ensina. Então, eu peguei esse básico, me ajudou muito. Mas, assim, eu confesso que pensei em desistir algumas vezes. Até o pessoal da Ito, o meu gestor, à época, ele disse assim, Regis, a gente pode repensar você retornar para a área de qualidade, porque
não tá,
parece que não está.
Não
está
vingando.
Isso com alguns meses, 3, 4 meses depois que eu tinha passado por todo o treinamento.
Sim.
Eu falei, bom, eu quero ser apenas útil para a empresa. Se for isso, vocês podem pensar aí, eu fico à disposição, mas me dê mais uma oportunidade. E eu tive o privilégio de ter um gestor que tinha só de carreira, na época ele tinha 40 anos de empresa.
Soube conduzir.
Então ele assim, duro, rígido, no sentido de vamos seguir a regra, não facilitava para ninguém, no sentido assim, parcialidade. Eu estou aqui, falou, Regis, eu tenho filho da sua idade. Então, eu trato você como se fosse com ele. Eu quero que ele tenha sucesso e com você vai ser assim também. Dando certo, perfeito, nós vamos seguir.
Você
não dando
quiser,
certo.
Né?
Isso. E aí eu falei, tudo bem. Aí foi quando eu entendi que, espera aí, eu preciso me desenvolver, eu preciso aprender um pouco mais. E o primeiro ponto que eu fui foi para o desenvolvimento da comunicação. Eu lembro que o primeiro treinamento que eu fiz foi comunicação oral e marketing pessoal.
Legal.
Era uma empresa que dava treinamento para os diretores da Eaton, que é o Instituto Fala de Campinas. Então, ele dava treinamento para os diretores da Eaton, eu estava começando como supervisor ali. Eu falei, eu quero ir com os melhores. Então, eu paguei, investi bastante.
As cabeças.
Três meses durante os sábados, todos os sábados durante 3 meses, era da manhã até o final da tarde, treinando, desenvolvendo.
Imersão
em comunicação e marketing pessoal. Ali, eu acredito que deu uma virada de chave, né, em relação ao meu conhecimento, meu autodesenvolvimento. Até porque, por tipo psicológico, eu sou alguém de introversão, não sou alguém de extroversão, aquele que chega, aparece, que fala, eu sou mais introvertido.
Cara mais tranquilo.
Isso, mas no final da história eu falei, eu preciso, né, mostrar aquilo que eu sei. Por conhecimento, eu gosto muito de leitura, eu gosto de buscar conhecimento. Eu falei, eu busquei 5 especializações, senão eu vou parar por
não
aqui.
Não parou ainda.
Não vou parar, eu acredito que enquanto houver tempo, eu estarei aí buscando
o
conhecimento.
O Regis é um cara mais dos livros do que da comunicação, propriamente dito, assim, pessoalmente. Mas
pessoalmente.
Acho que por exigência da função, do cargo e do que você almeja, você tem que se comunicar. Não é uma opção, ah, eu não gosto, sou tímido, né? Que nem você está falando, você se supera nesse ponto ali para chegar e atingir os seus objetivos. E até uma dica aí para todo mundo que almeja, que se acha tímido, que não tem esse potencial, mas que precisa desenvolver essa área aí para conseguir, com certeza, sair de uma zona de conforto. Fala muito sobre isso também, né? Sobre zona de conforto, certo?
Sem dúvida. Sabe o que é interessante, João, nesse processo? A minha dor, a minha necessidade se tornou hoje numa das ferramentas que eu mais tenho em relação à minha empresa, que é treinamento de oratória.
Legal.
Então, o que eu tinha de dificuldade, eu busquei o conhecimento e o crescimento, eu falei, espera, se eu conseguir, eu tenho certeza que pessoas que têm introversão, têm dificuldade, porque falar em público hoje é a primeira dor do mundo. Foi feita uma pesquisa que...
Nunca parei para perceber
as pessoas
isso.
Têm mais medo de falar em público do que medo de morrer e de ficar pobre. É impressionante, porque eles têm medo de falar, a exposição, a gente tem medo de ser julgado. Nós somos seres sociáveis, independente do tipo psicológico, se é introvertido ou extrovertido.
Deixar de fazer parte da sua tribo ali. Não sei,
precisamos de reconhecimento, nós não gostamos de ser julgados. Ah, não importa o que os outros falam, isso é uma grande mentira, falando por ciência, falando por psicologia. Então nós precisamos disso. Então quando nós estamos expostos diante de pessoas, a primeira coisa foi quem vai julgar, vai apontar o dedo, será que fui bem, será que não fui? Esse é o primeiro medo que nós temos.
Sim.
E o segundo medo é a insegurança. Porque como que eu vou fazer isso se eu não tenho essa familiaridade?
Se eu não sei como vai ser o resultado.
Perfeito. Aí eu entendi que existe algo na psicologia que chama terapia de exposição. O que é a terapia de exposição? Aquilo que me dá medo, eu me lanço de uma maneira controlada. Então, o meu treinamento de comunicação e oratória não é um treinamento onde eu já pego as pessoas, vai lá e vai falar.
Vai falar.
A gente vai quebrando os paradigmas, os medos, criando um relacionamento entre a turma primeiro. Então, a turma se interagiu, conheceu um outro, já sei o seu nome, já sei o que você faz, já sei qual é a sua busca. Quando você vai à frente, você não está falando mais para alguém que é desconhecido. Quebrou, só que está num ambiente controlado, ainda não é fácil para você. Então, você vai e faz a comunicação. E no decorrer do dia, do treinamento, eu vou passando ferramentas. Coloco a ferramenta e você pratica a ferramenta. No final, você vai agregando. Lá no final do dia, o treinamento você sai com um e-book que você mesmo montou, através de IA.
Legal.
Uma apresentação através de IA, que eu ensino neste treinamento. E mais do que isso, você está falando à frente dos colegas sem nenhum tipo de papel na mão. O roteiro está ali e conversa. Então, a terapia de exposição na nossa vida como um todo. Uhum. Os nossos medos, eles só serão superados mediante confronto. Ir à frente, ainda que o ambiente seja controlado, você sabe o que vai acontecer. É o mesmo conceito de inteligência emocional.
Legal.
Inteligência emocional não é algo que é bonito no livro, que está escrito. Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional hoje. Ele fala muito sobre isso. Mas a inteligência emocional é você se expor.
Uhum.
Tem dois tipos, né?
Saber sua reação diante de uma situação que você...
Perfeito.
Não gosta, né?
Ou nem se preparou.
Não pode controlar ou não se preparou. É isso, seria isso, né? Na verdade, a inteligência emocional. Melhorar a sua reação a essas adversidades.
São dois tipos de inteligência emocional, uhum, que nós temos. A inteligência emocional pessoal, que é essa de, uhum, você primeiro ter autoconsciência. O que é autoconsciência? Espera aí, se alguém no trânsito me fechar, eu sei como eu vou reagir.
Eu vou ficar bravo, eu vou xingar, eu vou ficar numa boa.
Naturalmente é assim, uhum, que eu vou fazer?
Sim.
Então eu tenho que ter esse entendimento. Se naturalmente, vai sair de mim. Não, uhum, quer dizer que está certo ou está errado. Uhum. Não tem... Tira esse conceito
não é
de certo e errado.
É.
Neste momento. Por exemplo, um assalto. Ninguém quer ser assaltado. Imagina um assalto à mão armada.
Uhum.
Aconteceu isso comigo e por ter um conhecimento, inteligência emocional, eu consegui sair bem dessa situação. Então, o primeiro ponto da inteligência emocional pessoal é entender o que sai de mim diante de uma situação de estresse e conflito.
Ali, né?
Entendendo o que sai de mim, eu tenho que ir para a autogestão das minhas emoções.
Uhum.
Então, a autogestão das emoções diz respeito a assim, o que, que eu vou fazer com essa emoção. Se eu fizer do jeito que naturalmente acontece,
o que vai acontecer
lá na frente?
Uhum.
Uma fechada pode se tornar uma morte.
Sim.
Então, o conflito ele tem uma espiral.
Uhum.
A gente fala, quando fala de gestão de conflitos, a primeira especialização que eu fiz foi mediação e gestão de conflitos.
Legal.
Por quê? Eu tinha dificuldade em gestão de conflitos.
Estourava ali, levava para o pessoal.
O pessoal, não sei brigar. Eu não sei brigar. Eu falo só alguém, por ter um perfil mais reservado, quem tem esse perfil mais de conformidade, estabilidade, não sabe brigar, não sabe entrar num conflito.
Uma discussão, nada.
Se perde e fala coisas, faz coisas que saem de si.
Uhum.
Então eu falei, espera aí, deixa eu entender como tem que fazer. Então gestão de conflitos. A gestão de conflito passa por sentimentos em primeiro lugar.
Uhum.
Então dentro disso a gente tem que entender. Os nossos problemas ele tem que ser expostos. Então, o que eu faço com essa emoção? Agora eu pego essa emoção, deixo ela de lado e faço o controle dela. Então, se eu fizer, vai ser ruim. Então eu tive esse controle. Primeiro eu sei quem eu sou, que sai de mim, e eu sei controlar essa emoção. Aí você está pronto para se tornar um líder. Porque líder que não tem inteligência emocional pessoal, dificilmente ele vai conseguir influenciar pessoas, fazer mentoria, fazer coaching, porque ele não tem credibilidade.
Ele vai estar sempre ali reativo, né? Muitas vezes, sempre discutindo com as pessoas, não entendendo de fato o que está acontecendo. Não é
excelente.
Isso?
Então, ele não vai ser exemplo. Imagina, eu vou falar para o meu liderado. Por favor, eu quero trabalhar em equipe, cooperação, tudo mais, mas ele é o cara que estoura, que xinga, que vai com os dois pés no peito. Ele não faz isso. Uhum. Então, se você não tem essa inteligência emocional pessoal, como exigir de uma equipe um ambiente? Não tem como.
Não dá.
Quando eu tenho essa credibilidade, que eu me controlo, eu consigo influenciar as pessoas. Eu me coloco no lugar do outro.
Uhum.
É a tal da empatia, que é uma palavra do momento, né? Mas a empatia ela é muito mais do que se colocar no lugar do outro. Não é só se colocar, é sentir o outro.
É
colocar o sapato do outro, é sentir a dor, é entender todos os meandros que tem por trás de um comportamento.
Uhum.
E isso a gente não tem tempo, às vezes.
De você se colocar no lugar do outro e entender o que as suas possíveis reações vão causar na cabeça dessa pessoa, no dia dessa pessoa, e no futuro dessa pessoa, e depois no futuro dessa pessoa com você, né? Porque aquilo que você fez, essa ação, vai ter uma reação naquela hora ou no futuro, né? Então,
sim,
se você conseguir prever isso, não é prever, não é uma palavra meio mística, né? Mas, na verdade, você se antecipar a todo esse processo, né? E antes, né? Vamos falar, às vezes, em microsegundos ali, antes,
sim,
de você dar uma resposta atravessada, conseguir pensar em tudo isso para escolher a sua melhor resposta. Isso seria o mundo perfeito da inteligência emocional,
sim,
corporativa, pelo menos, ou no dia a dia também, né? Se estiver brigando ali em casa, com a sua esposa, na família ali, se você conseguir antever tudo isso antes de dar uma resposta atravessada, sua vida pode ser muito mais tranquila. É por aí?
É por aí. Eu gosto de um versículo bíblico que diz assim, até o tolo se passa por sábio quando se cala. Sabe? É um versículo bem, bem atual.
Me lembrou o Romário falando do Pelé, né? O Pelé calado é um poeta.
É um poeta, é isso aí. Então, esse é o grande ponto. Então, quando a gente consegue controlar, a ciência também fala que se você consegue controlar 3 segundos
antes de dar
uma resposta, você consegue ser muito mais assertivo, porque não é uma resposta emocional. Uhum. É uma resposta mais cognitiva do que emocional.
Te deu tempo à cabeça para pensar ali.
Isso, e você não solta aquilo que você vai se arrepender depois, uhum, né? Porque a palavra lançada é como uma flecha. Lançou,
sim,
não tem volta,
não
mais.
Volta mais.
Não dá para correr mais atrás. Então, quando a gente consegue entender a inteligência emocional, consegue trazer isso para nós conseguimos influenciar pessoas, mentorear pessoas, liderar pessoas, trabalho em equipe. Então, quando eu falo da questão de desenvolvimento humano, comunicação, terapia de exposição, tudo passa por um alto desafio. Porque não é fácil você se desafiar. O nosso cérebro, que tem aproximadamente 1 quilo, aí, ele consome 20% da nossa energia.
Uhum.
Imagina, 20% da nossa energia vem daquele que tem de esforço, de fazer coisas fora da rotina, de ler. O Brasil é um país que, infelizmente,
não tem
a leitura
essa cultura.
É algo que vai ficando e só quer ler mais coisas curtinhas, rápido. A gente vê por questão de...
A internet, hoje
internet,
em dia, está cheio disso.
As copies hoje, você
quem
vê,
lê
tem que ser...
ainda algo na internet...
Só que é o reduzido, né? Os cortes, né? Um podcast, por exemplo, de 1 hora aqui... De verdade, um excelente, aprendemos muito, eu gosto de ouvir, uhum, gosto de tudo mais, mas eu tenho certeza que é um mínimo de pessoas que vai assistir
completo.
Mas você coloca o corte, você sabe, você trabalha nesse segmento, né, o segmento,
sim,
aqui da Bits.
Vai dar muito mais engajamento.
O corte, você pega aquelas frases de efeito, aquilo que de fato faz sentido para as pessoas, dá muito mais engajamento, sim, tem muito mais interação.
Por um lado, facilita, né? Facilita,
sim,
a vida de um curador, foi lá, assistiu tudo e escolheu... os melhores momentos daquela entrevista e tudo mais. Mas isso não garante que você vai ter o melhor, de fato, todo o conhecimento que aconteceu ali, ou o contexto do que foi falado, muita coisa acontece,
sim,
fora de contexto, lógico. Não é o nosso caso aqui, porque a gente não fala de entretenimento, não é nenhum,
uhum,
hot news, não vou pegar o corte do Regis aqui e distorcer o que ele fala, porque a gente está falando algo linear, algo,
uhum,
que tem um começo, meio, fim e tudo mais. Mas se você não escuta tudo, se você não... Na verdade é uma questão, se você não dá o tempo que esse, uhum, conhecimento merece dentro da sua vida, você nunca vai aproveitar 100% disso.
Sem dúvida.
Por aí.
Sem dúvida, é isso mesmo, João. Então, as pessoas têm essa dificuldade, zona de conforto. Como,
uhum,
eu falo, o cérebro,
sim,
quer conforto. Ele não quer que você vá para academia, ele não quer que você leia.
Mantém no que está dando certo.
Tá bom, porque é confortável. Ele, uhum, trabalha justamente para assim, reduzir a carga de energia.
Conforto, né?
Conforto. Então, a zona de conforto ela é péssima, uhum, nesse sentido.
Sim.
Mas, assim, quando você se desafia, você vai à frente, você começa a alcançar lugares que você não planejou. Como eu falei, o alcançar lugares que eu nunca planejei diz respeito a isso. A buscar conhecimento, a buscar interação, a buscar...
Sim.
Principalmente as minhas debilidades, buscar para se tornar qualidades. Então, foi aí que eu vi uma grande virada de chave, as coisas começam. Lógico, eu estou caminhando, começando a engatinhar
sempre
ainda.
Sempre tem,
né?
Aprendizado.
Sempre tem, mas eu falo, dentro daquilo que eu já percorri, olhando o Regis de 25 anos, começou a gestão, para o Regis de 43 hoje, é uma virada muito assim, brusca, vamos dizer, do que era para o que é. E faz parte do processo, eu não acho ruim, mas nem pensar. É muito bom esse processo.
Entrando nessa pergunta até, como você vê, como era, quando foi a gestão, quando você assumiu essa gestão na Eaton lá?
2008.
Como era a gestão de pessoas, o que se falava, que era o mais moderno daquela época, para o que é hoje na gestão de pessoas? Mudou muito? Ou ainda, lógico, provavelmente o arroz com feijão ainda é o mesmo, sobre comunicação, marketing pessoal, mas o que mudou, o que evoluiu, o que você tem para falar para a gente sobre essa evolução de gestão, sobre gestão que era em 2008, não é muito tempo, né? Quase 20 anos, vai? É bastante tempo, mas...
Sim.
Na humanidade não representa muito ainda,
uhum,
na evolução da gestão em si. paradigma? O que você percebeu que foi mais gritante para você nessa evolução?
Acho que a parte pessoas mudou muito, né? Antes nós tínhamos aquela visão, né, nesse tempo ainda, 20 anos atrás, aquela visão das pessoas entrarem numa empresa, crescer numa empresa, se aposentar numa única empresa.
Isso não acontece mais.
Acabou, né? De uma forma gritante. Hoje a grande dificuldade nossa é mão de obra. Hoje o mercado como um todo tem uma dificuldade. Eu trabalho como headhunter também.
Sim.
E de verdade, vagas principalmente mais operacionais, aquelas vagas de salário de R$2.000, R$2.500... são vagas de extrema dificuldade de achar.
Achar e manter, né?
Perfeito. Então, a rotatividade, o turnover. E antes, assim, as pessoas respeitavam a liderança no sentido de, assim, não é que você está certo em tudo, mas a conversa era um pouquinho mais polida, era um negócio mais construído. A liderança tinha um certo respeito diante dos subordinados, por causa do cargo mesmo, por causa da hierarquia.
Só a hierarquia mesmo. Isso. Nada mais, né? É. O cara não precisava ser melhor ou respeitado pelo que ele é de fato, né? Ele simplesmente
estava no cargo,
ele
na
estava
posição.
Ali, né? Como ele chegou, ninguém sabe, mas pronto, ele está ali, vamos respeitar.
Perfeito. E as pessoas tinham esse desejo de permanecer na empresa. Então era muito mais fácil fazer gestão. Eu garanto que era muito mais fácil fazer gestão há 20 anos atrás do que agora.
Sim.
Por que era muito mais fácil? Porque as pessoas queriam, tinham um comprometimento, tinham as possibilidades e oportunidades de crescer e se desenvolver. Então era fácil fazer gestão nesse sentido. Você não tinha que ficar correndo para ficar desenvolvendo pessoas, cuidando de conflitos. Tinha, mas em pequena escala. Hoje, assim, qualquer coisa, infelizmente, o mimimi é generalizado. É, manda embora, não estou nem aí para você.
Arruma outro emprego.
Entra a hora que quer, sai a hora que quer. Vai no confronto com a liderança. Então esse é um desafio que eu vejo, não só no meu dia a dia, mas principalmente nas empresas que eu faço contratações. Então, pessoas de cargos até mais elevados também, não tem mais aquele negócio, eu vou entrar, vou ficar por um bastante tempo.
Um comprometimento ali.
Hoje, assim, um ano já está de ótimo tamanho. Você vê pessoas de níveis, de salários de liderança aí, que entram também, ficam um ano, dois anos numa empresa e vai pulando de galho em galho.
Você tem um porquê disso? Tem algum estudo que você já se deparou? Eu não sei dizer. Eu vejo exatamente esse movimento, mas até hoje eu não fui a fundo entender o que levou a essa mudança. Assim, por exemplo, uma pessoa que entrava numa empresa como uma Ita, uma multinacional, tudo, mas nunca não ia querer sair, né? Ia querer evoluir, lógico. Tinha um desejo de evolução. Falar, antigamente a pessoa era acomodada, não desejava evolução. Não, a pessoa queria aproveitar todos os gatilhos, ou as mudanças, ou as oportunidades que existiam dentro de uma única empresa. Ela não ficava olhando para fora da empresa, mas queria crescer. O cara queria entrar office boy, ele não queria morrer office boy lá, ele queria se tornar o diretor daquela empresa, ele almejava o crescimento, mas ali mesmo, né?
Sim.
O que fez isso mudar? Tem alguma base de estudo sobre isso?
Sim, o imediatismo foi o que fez mudar. Porque antes nós tínhamos, né, uma construção. Para as coisas mudarem, há 20 anos atrás nós tínhamos uma construção, nós aprendemos, né? Um veículo, para ele mudar de modelo, ele demorava muito para mudar de modelo, para ter um lançamento de um novo veículo, celular, tudo mais. Era algo que demorava, era construído. E nós aprendemos assim, que a construção era um processo e estava tudo bem. Hoje não, hoje a gente vive na era do fast food. Hoje nós aprendemos que assim, tem que ser tudo muito rápido, muito imediato. E entra alguém de um estagiário de uma faculdade renomada, uma federal, uma estadual, nas empresas. Eles não têm mais esse senso de, espera aí, eu sou estagiário, eu tenho que construir algo.
Não tenho conhecimento
algo.
Nenhum, experiência de nada.
Mas acredita que tem, né?
Já
acredita
merece,
que tem,
né?
Já merece, espera aí, eu estou vindo da universidade, vocês me trouxeram aqui, eu estou dando resultado, pego um projeto, até faz um bom projeto, mas não tem esse negócio, eu vou esperar a coisa acontecer e vou crescendo conforme o meu desenvolvimento e oportunidades. Eu já quero ser muito rápido. Por isso que as coisas mudaram. E assim, o mercado também está propício a isso.
Então, é isso que ele quer ser e, no final das contas, não que ele consiga, mas ele tem oportunidade de ser um pouquinho mais do que ele está ali, né? Então, alguém faz uma micro proposta ali um pouco melhor do que aquele está, Ele vai, não é isso? Porque tipo, ele não tem aquele reconhecimento que ele gostaria.
No momento que ele gostaria.
Naquele momento que ele chegou ali como estagiário, fez um projeto que deu um resultado, mas é o primeiro. Algo, podia ser uma jogada de sorte, não dá nem para saber se foi o conhecimento, não desmerecendo, mas só dando como exemplo. E aí ele já vai, já arruma, manda o currículo A, B, C, e o mercado está contratando, está precisando.
Perfeito, o mercado está aberto.
E aí o mercado fala, não, aqui pode vir, aqui você vai ser. E aí a pessoa, então, é isso. E aí ela entra num ciclo viciante ali, que aí... Mesma coisa, no próximo lugar, ela vai tentar fazer a mesma coisa. Falou, agora aqui também não vou ser, aí vem outro lugar e chama ela.
É exatamente.
Mas isso não acaba sendo prejudicial para essa pessoa, para o desenvolvimento? Ou já é algo previsto, não sei.
Eu falo para você, assim, como recrutador, headhunter, é ruim contratar pessoas assim.
Uhum.
Mas já não estamos encontrando mais essas pessoas que têm...
Não dá para escolher.
Não dá. Antes a gente falava assim, teve 5 anos numa única empresa, poxa, é uma boa quantidade de tempo. Hoje eu pego um currículo, passou de 1 ano e meio, 2, eu falo, poxa, é um bom currículo.
É um bom currículo.
Né? O mercado
eu sempre olhei também aqui, a gente olhava e falava, pô, o cara ficou 2 meses em cada emprego, nem chama.
Sim, não passou da experiência.
É, não, e você já viu que alguma coisa tem ali, ou a própria pessoa quer, ou a própria pessoa não, ou a pessoa não se encaixa no, nas vagas que ela se propõe ali.
Sim.
Às vezes, lá no começo a gente pensava, pode ser, às vezes, uma incompetência da pessoa, mas hoje não. Hoje é uma opção da pessoa não querer permanecer, por mais competente que a pessoa seja na atividade que ela faz, ela simplesmente não está comprometida ali no sentido de compromisso com a empresa, não com o trabalho em si. Com o trabalho, muitas vezes a pessoa é super comprometida, entrega o melhor possível, mas a qualquer oportunidade um pouco melhor de reconhecimento, de salário, o que seja, a pessoa vai embora.
É isso mesmo. E às vezes nem só tem muitas pessoas que saem só para ganhar seguro-desemprego e ter o descanso.
Tem, aí tem toda a parte ruim, tem toda a mutreta ali.
Tem,
né?
Tudo. Mas eu falo, no final da história, né, é muito mais desafiador ser gestor hoje do que foi há 20 anos atrás.
Mas principalmente você acha que o ponto principal é essa falta de...
De pessoas comprometidas, de esse imediatismo, né, tudo mais. Eu falo... E tem também o outro lado, vamos tirar o lado das empresas também. Achatou muito a questão salarial de reconhecimento e benefícios.
Sim.
Por que que as pessoas queriam ficar antes numa empresa multinacional? Tinha muita coisa, tinha programação de lucro e resultado, benefícios, plano de carreira.
Para a família toda.
Para tudo. Então era um negócio...
Tinha até clube, né?
Sim.
As empresas mais antigas tinham o clube da empresa, né?
É isso mesmo. Então tinha muito disso. E assim, não tem como se manter atrativo no Brasil. E aí falando uma crítica agora, né, em relação ao Brasil, a quantidade de imposto aqui para quem empreende, para quem tem empresa... É muito desafiadora.
E no final, é o colaborador que sente, porque você vai ter que tirar de algum lugar. Não dá para repassar o preço de tudo para o consumidor, que aí não vende. Não dá para deixar o colaborador sem um bom salário, senão você não contrata. Então, você tem que ficar ali equalizando, micro-equalizando ali a sua verba ali para... Mas aí, no final, você fica engessado. Né? Você não pode fazer grandes movimentos, não pode dar o melhor para ninguém, no final das contas. Né?
Nós sempre falamos, não tem milagre. Se vai sair de um lado, tem que ir para o outro. Negociação de database ou programação de lucro e resultado. Né? O sindicato tem o papel dele de exigir o máximo que ele pede. Sempre ele coloca o triplo do que ele quer.
Do que ele quer.
É o padrão para chegar numa negociação. E às vezes chega e emperra a negociação, tem paralisações como um todo, e aí assim, a empresa fala, até aqui nós temos um limite, eu sentei em mesa de negociação, de participação de lucro e resultado. Então até aqui a empresa, nós sabíamos o que nós podíamos chegar, o que passasse daquilo ali ia ter que tirar de algum outro lado.
E alguém ia se prejudicar.
Não existe milagre, então se tirou um pouco mais de um lado, vai ter que tirar do outro. Às vezes não era na mão de obra, às vezes era na ferramenta, na inovação, no benefício, alguma outra coisa diferente, então... Esse é o ponto também que mudou bastante. Hoje as empresas não têm condições de manter a mesma quantidade de benefícios. Tanto é que hoje a revista Exame fez uma pesquisa, se eu não me engano, foi no meio do ano passado, que os benefícios estão retendo e atraindo muito mais do que salário.
É mesmo, eu ia até falar o contrário, que eu, uma observação minha pessoal,
sim,
é de que as pessoas estão preferindo receber em dinheiro o benefício do que o próprio benefício. Eu tinha isso em mente, mas me fala
foi
sobre essa visão contrária disso.
É da Exame, né? Então, a Exame é muito conceituada,
sim,
né?
Bem mais que eu.
Ela é muito conceituada e ela trouxe isso, né? E o principal benefício que atrai e retém pessoas, uhum, é o day off. Dia do seu aniversário, legal, você não vai trabalhar. Parece que é um negócio, uau.
Tão bobo, às vezes.
Mas é o que a maioria das pessoas que foram entrevistadas valorizava. Uhum. Né? A questão do reconhecimento de poder um dia em pés, poder ir para a academia sem pagar nada, porque uhum, a empresa está beneficiando, ter um clube ou um ambiente onde a empresa ali tem uma sociedade, a pessoa pode ir. Então, a questão da vida social, que antes as pessoas não se importavam, hoje faz total diferença. Legal. Dentro de uma empresa. Uhum. Poder envolver a minha família em coisas que a empresa está beneficiando, isso hoje são benefícios que atraem. Um bom convênio médico, que hoje... demanda.
Estamos voltando aos anos 90, então,
isso,
teoricamente.
Isso, o benefício ele atrai muitas uhum vezes. Eu até negocio com pessoas de salário mais alto, eles até falam, tá bom, salário depois a gente conversa, mas fala para mim o que, que eu vou ganhar com isso. Uhum. Liderança, tem alguma ajuda de custo? Tem algum bônus? Tem alguma coisa à parte que a empresa pode passar para mim? Tem, se tem, aí a gente continua a negociação. Muitos falam, ó, só isso, é fechado nisso. Uhum. Falo, então, independente do que a gente vai negociar, o benefício para mim é mais importante neste momento.
Legal.
Então, isso mudou um pouquinho também. Atração e retenção, né, diz respeito a benefício e, principalmente, voltar à qualidade de vida. Aquele negócio do workaholic, de você ter que entrar às 8 da manhã e sair 10 da noite batendo o peito e falar que legal, quer, que bom.
São poucas pessoas que realmente gostam disso, né? Buscam isso, mas acho que é específico. Né?
Antes era orgulho, uhum, hoje não mais. Hoje eu vejo, inclusive, CEOs dizendo assim, eu faço de tudo para entrar às 8 e sair às 18. Se eu tiver que fazer alguma coisa além disso, para mim é extremamente desgastante. Uhum. Porque eu quero ter uma agenda junto com a família, junto com os amigos... cumprir algum papel de servir na sociedade.
Sim.
Então, isso é um grande diferencial hoje.
Mas se for parar para pensar, né, a gente aqui no escritório sempre teve um raciocínio meio de linha de produção. Tá?
Uhum.
Eu e o meu sócio tem uma criação alemã, vamos falar assim.
Uhum.
Então, a gente sempre foi metódico nesse ponto de... que é meio da cultura alemã, tipo, você não de organização. Se você não se organizou para fazer as suas atividades dentro do horário previsto ali, tipo, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, e precisou ficar mais tempo, é uma questão de organização, não é de orgulho ou de... que ou eu fico até mais tarde. Não, foi uma falha. Se você precisou ficar até 10 horas, no mundo da publicidade, de onde a gente veio, se você precisou ficar até 10 horas da noite pedir a pizza, que todo mundo falava uhum na publicidade, quer dizer que você fez alguma coisa errada. Não é algo bonito que te dá orgulho. Quer dizer que você, sei lá, perdeu o seu dia inteiro fazendo algo que não era útil para quando realmente... estourou a bomba, você teve que ficar ali até 10 horas da noite resolvendo. Lógico, a gente sabe que não é assim. Nem sempre é assim, mas... E era algo que a gente sempre pensou. Então, desde o início, a gente se preocupou em vamos nos organizar o tempo, as agendas de todos os colaboradores, para não existir a necessidade de hora extra todo dia, toda hora... A todo momento, é uma questão de educação. Aí você educa os colaboradores a fazerem as coisas em horários corretos. Educa o cliente também, de, olha, funciona assim, me manda os pedidos até tal hora, vamos organizar isso, te entrego até tal hora, e todo mundo fica dentro de uma previsibilidade que dá conforto, no final das contas, né? A pessoa... está confortável em saber que 6 horas da tarde ela vai bater o ponto dela, e hoje nem tem ponto mais essas uhum coisas, mas ela vai poder sair e para fazer os compromissos dela, com a família dela, ter a qualidade de vida que ela merece ali. E no dia seguinte ela sabe já basicamente o que tem que fazer. Isso sempre trouxe bons resultados. Não sei se como é que é por lá também.
Bom, hoje eu estou desenvolvendo a liderança da Saboremio, né? Uhum. Refeições corporativas, estou desenvolvendo a liderança. E um dos primeiros pontos que eu decidi colocar, a gente chama de trabalho padrão, é uma agenda padrão. Uhum. E nessa agenda padrão a gente coloca todas as nossas atividades. Legal. E classifica, uhum, como urgente, importante e desnecessária. Então a primeira é isso. Se a gente pegar o nosso dia, a gente fala que pessoas que não têm agenda, a produtividade dela não excede 30% de toda a carga horária do dia.
Certo.
Alguém que não tem um planejamento, que não sabe o que vai fazer, que hora que vai fazer.
Está lá só à disposição.
Né? Parece, sabe aquela pessoa, corre, passou e o dia, trabalhei nada. Muito, não fiz nada. É. Essa pessoa produziu no máximo 30% do seu dia. Agora, quando você coloca isso numa agenda, você começa a classificar, muitos insights vêm. Mas espera aí, isso aqui é desnecessário, isso aqui é delegável. Eu não preciso fazer isso na posição que eu estou, uhum, principalmente em liderança.
Sim.
Então tem líder trabalhando muito, fazendo a parte mais operacional
fazendo
do que gestão.
Mais operação do que gestão. Do aí que gestão. Muito líder acha que fazendo isso está sendo útil, está ajudando a equipe, vai ser melhor reconhecido, mas...
É uma mentira.
É, porque às vezes ele está deixando de fazer algo de gestão, né?
É uma mentira.
Para fazer, ele está deixando de visitar os números, está deixando de olhar para o processo como um todo para fazer algo que ele poderia estar delegando para alguém da própria equipe dele, muitas vezes.
Sem dúvida. E eu falo, a parte, quando um líder é muito operacional, uhum, ele está escondendo da gestão. Um líder que se esconde da gestão é o líder que fica no operacional. Uhum. E é a zona mais confortável que tem, porque ele pensa que está sendo útil, mas ele não está sendo efetivo naquilo que ele foi chamado para fazer.
Quer ser o líder.
Quer ser o líder. Por isso que eu falo, uma agenda com aquilo que é urgente. Urgente, ele basicamente é livre. Eu não coloco isso é urgente para mim. Eu deixo o tempo livre na minha agenda do meu dia, que é o livre. Porque urgente, ele não pode ser programado. Urgente não é programado. Não urgente é exceção. Quando que urgente se torna urgente? Quando você não fez o importante.
Sim.
Então, na tríade do tempo, quando eu faço aquilo que é importante, que é crucial... O urgente só vai ser uma exceção que aconteceu. Eu vou ter que ficar até mais tarde hoje porque um cliente acabou de bater na porta, Regis. E ele precisa, assim, a toque de caixa, algo, e se eu deixar para amanhã, eu não consigo atender. Uhum. Então, pela parceria, por atender, até mesmo para o meu negócio...
É uma exceção mesmo.
É uma exceção. Se tornou urgente porque eu não planejei, mas aconteceu agora e eu tenho que atender.
Nem foi culpa sua, foi culpa do cliente que não se planejou. E você não vai deixar ele na mão. Você vai atender ele porque é seu negócio. Você poderia escolher não atender, né, no caso, mas você não vai fazer essa escolha.
Exatamente. Então, quando eu coloco o que é importante acontecendo, o urgente vai acontecer só por exceção.
Uhum.
E o desnecessário nem entra na minha agenda. Porque a gente faz muita coisa no decorrer do dia que é desnecessário. Aquelas conversas fúteis, aquelas conversas de corredor, aquele negócio que você... Reuniões para marcar uma outra reunião.
O cafezinho é necessário. Né?
O café é extremamente necessário, até para oxigenar e trazer novas ideias, isso é mandatório. Mas sabe aquelas conversas que você senta, começa a falar de negócio, uma, duas horas, está ali falando de coisas, você fala assim, e agora? O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente conversou? Nada.
Não, é verdade, aquela reunião, tudo certo e nada resolvido, né?
Você marca a próxima.
Era para você, em 20 minutos, resolvia, você marcou, ficou 2 horas conversando e não resolveu nada no final do seu.
Então, desenvolver a liderança, eu falo, a questão da saber o que eu tenho que fazer e horas que eu tenho que fazer, ela é de extrema importância para a gente desenvolver. Como legal. Eu falei na Saboremio, né, trazendo agora para a realidade de onde eu estou hoje, é uma empresa hoje, ela faz refeições corporativas. Sim. O que é refeição corporativa? As empresas hoje, elas não têm o restaurante próprio, a cozinha e tal.
Tudo mais.
Então, nós fazemos a refeição na nossa
comida
central.
Comida transportada?
Nós temos transportada e temos a local. A maioria é transportada.
Uhum.
A transportada é esse conceito, né? Então, tem a cozinha central, onde nós estamos ali em Sumaré hoje, a Saboremio. Fazemos ali por dia em torno de 6 a 7 mil refeições,
bastante,
que é a granel.
Uhum.
Tem saída de almoço, jantar e ceia e um pouquinho de desejum, que é uma ou outra empresa só.
Sim.
Então, coloca ali e leva para escola, hospital, empresa... e temos também as locais, que é o padrão de, assim, tem um restaurante dentro da própria empresa.
Tem uma estrutura, né, dentro da empresa, mas aloca a equipe,
insumos. Toda a nossa equipe, insumos, é tudo nosso. Então, dentro desse trabalho, né, que a gente faz ali na Saboremio, o desafio nosso É sempre pensar assim, como atender melhor o cliente. Isso começa pela liderança, pela visão, pela missão, os valores que a empresa tem. Eu falo, se a liderança não está na mesma página, no mesmo rumo de que o CEO está e a empresa está, nós não vamos conseguir alcançar.
Não, não chega.
Então, essas reuniões que nós fazemos, eu tenho um acompanhamento individual com alguns líderes. Eu faço acompanhamento também toda quarta-feira. Nós temos um treinamento de uma hora semanal para desenvolvimento de liderança.
Legal.
Ali a gente ensina sobre feedback, sobre gestão de conflitos, sobre comunicação, sobre como desenvolver o plano de desenvolvimento individual, como fazer uma agenda padrão para as pessoas da sua equipe, para a sua. Então, esse trabalho, hoje eu falo de gestão, ele é um diferencial, poucas empresas têm. E eu trago isso da onde? Eu trago isso do conhecimento agregado, através dos treinamentos, e também de uma multinacional que foi a Eaton, que agregou muita coisa para mim.
Legal.
Então, ali tudo que era de melhor tinha em termos de treinamento. Eu falei, vou trazer isso. Então, hoje nós temos uma empresa de pequeno porte, eu vim de uma multinacional, eu falo, como isso é útil, mas o quão desafiador é, porque não é cultural.
Sim. Não, às vezes a empresa menor acaba tendo mais empecilhos ali. Tem aquele negócio, né? Pô, sempre fiz de outro jeito. Muitas vezes uma empresa menor é reflexo de... É uma empresa familiar, então já tinha ali vícios e manias de como se fazia. E acaba tendo uma barreira, às vezes, para essas culturas que vêm de multinacionais, de estudos e tudo mais.
Próximo do dono demais, né?
E tem aquela... Aí entra aquela pessoalidade, entra em choque com o gosto pessoal da pessoa
isso,
ali.
Né? E para desfazer isso é algo que eu falo, é tempo, né? Nós estamos trabalhando nisso.
E mostrando resultados também, né? Aos poucos.
Sim, porque eu vim de mercado, né? Então, só para entender, eu vim de mercado ali e fui para uma empresa que... Iniciei como consultor na Saboremio. Eu iniciei lá dando uma consultoria para implantar um sistema. Era segunda, quarta e sexta no período da tarde que eu ia.
Sim.
Isso em fevereiro, 20 de fevereiro do ano passado. Só que surgiu uma demanda de logística. Teve um problema lá, então estava atrasando muito a entrega com os clientes. Então saía atrasado da cozinha, chegava já automaticamente no cliente. O cliente tinha que às vezes parar, fala, pessoal, espera um pouquinho que a refeição vai
não
chegar.
Chegou ainda, o pessoal com fome.
Isso, imagina uma situação dessa. Então, eu fui lá e implantei. Eu conheço muito a parte do Lean Manufacturing, que é entender onde está o desperdício. Ninguém acreditava que iria dar certo. Por quê? Aquele negócio sempre foi assim. Vamos mudar isso. E foi. Foi a força mesmo. Aí eu saí do... Peraí, deixa eu pôr o pé lá no chão. E eu comecei a fazer. Eu comecei a colocar os boxes em cima de carrinho, empurrar carrinho. Fiz um roteiro. E isso mudou. Eu entrava todos os motoristas uma única vez, carregava um aqui, outro ali, trombando no outro. E nós
virava
tínhamos...
uma bagunça.
E toda hora faltava coisa, tinha que um frete extra para entregar. Eu falei, não, vamos colocar processo nesse negócio.
Legal.
E quando o processo foi implantado, um motorista por vez, com hora marcada, com a sua rota certinho, pronto, estabeleceu algo. Ali, quem me contratou, o senhor falou, poxa, isso aqui
tem
a gente precisa, não é o padrão nosso.
Uhum.
Então, aí ele me chamou junto com o CEO que ele havia contratado ali, para dar um suporte, um diretor, na realidade, que fazia o papel de CEO compartilhado com ele, falou, Regis, a gente precisa implantar isso, só que assim, eu preciso de você aqui full time.
O tempo todo, para outras coisas.
Eu estava atendendo 5 empresas neste momento que ele me chamou, 5 empresas. Eu falei, tudo bem, então espera eu negociar com as outras empresas, eu vou concluir tudo que eu combinei com as outras empresas, e depois que eu concluir negociado com os gestores, eu vou seguir então a minha vida aqui com vocês de maneira full time. Então foi um combinado, construído, e dentro disso entregou resultado. Aí surgiu no final do ano agora, né, em novembro mais ou menos, começou as conversas, falou, Regis, nós temos aqui a necessidade agora de colocar logística, estabelecer a parte de RH com liderança como um todo, e a parte de operações também, estabelecer o mesmo processo. Legal. Vamos fazer melhoria contínua. Só que a gente precisa de alguém que seja um diretor de operações. Você vai cuidar de todos os líderes, olhando para essas três frentes.
Treinar as pessoas. Transferir esse conhecimento seu para os liderados. No final
disso. Aí começamos a implantar o treinamento, reuniões diárias com toda a equipe que não tinha. Fizemos pela primeira vez na empresa um plano de desenvolvimento anual. Isso veio de um outro diretor, que ele já trabalhou um tempo na Dupont. E ele implantou isso na Dupont. Ele falou, vamos pôr o plano de desenvolvimento anual, porque a gente projeta o nosso próximo ano. Estabelecemos todas as metas. Hoje tem um sistema que nós compramos, então a gente vai acompanhando. Então, a empresa está numa projeção muito boa, buscando mercado, buscando crescer regionalmente. A nossa visão é atingir o Brasil como um todo com refeição de qualidade, com segurança alimentar, no tempo adequado, na temperatura adequada, cumprindo todos os processos. Então, tudo isso passa por algo que eu falei, construção.
Passa por uma construção. Um desafio ali.
E também a oportunidade. Isso que eu gosto de falar para a liderança, para gestores, né? Confiar. Uhum. A gente confia como? A gente não confia pegando alguém e colocando lá no alto já. Fala, vai lá e se desenvolve.
Não, tem que deixar acontecer de baixo para cima.
Isso, você vai lançando desafios. Uhum. Até o plano de desenvolvimento individual, quando a gente aplica, as pessoas não sabem que ela está no processo de desenvolvimento, que a gente tem uma projeção para ela alcançar.
Tem um plano, mas ela, o primeiro passo é algo, às vezes, insignificante ali, mas que tem um propósito.
Sabe? Vai fazendo, e a gente vai acompanhando. A pessoa vai dando respostas, até chegar ao ponto que a gente fala assim, olha, agora nós temos esse cargo aqui. Ninguém vai estranhar. O ponto é que ninguém vai estranhar, João, porque o que, que acontece? As pessoas estranham quando eu pego alguém que está aqui embaixo, não
que
fez
não
tá nada
preparado
e coloco. Ou trago alguém que não conhece nada e coloco
alguém
lá no
de
topo.
Fora e põe, né?
Que não conhece nada do segmento, que era o meu caso. Eu venho do ramo da indústria.
Aí cria uma desconfiança generalizada.
Isso, aí o Regis vai agora fazer a parte de alimentação.
Pô, nunca
tem nada
cozinhou
a ver.
Um ovo, né?
Graxa, não tem nada a ver graxa com arroz e feijão, né? Com óleo, com arroz e feijão. É o que eu trabalhava, o mundo da graxa, da usinagem, da manutenção, do trabalhar quente, de onde eu vim, aí o Red chega lá para implantar. Mas você vê como que é uma construção, isso é importante para nós, né? Se eu quero...
Tem um desafio.
Testa. E... Se não der certo o teste, a pessoa não vai se frustrar, porque ela não sabe que está sendo testada ali. Mas as pessoas, quando vão dando respostas, eu falo, quem nos promove é a comunidade. Eu aprendi isso com o gestor meu. Legal. Falou, Regis, quem te promove... Não é você com...
Não é você pedindo a promoção ou seu diretor te promovendo.
Não, é a comunidade. Porque quando eu participei daquele processo inicial da Eaton que eu falei, eu já atendia clientes internos. Na Eaton tinha três plantas. Tinha de Mogi Mirim, tinha de Caxias e a de Valinhos aqui na nossa região, que nós prestávamos serviço. A Eaton presta serviço para ela mesma, serviço de forjaria. E eu fazia todo o acompanhamento de qualidade. Legal. Então, eu lidava com os gerentes de qualidade, com os supervisores, direto tratando de qualidade. As pessoas conheciam quem era o Regis. Uhum. E quando fez todo o processo, o Regis foi aprovado ali...
Ele tinha já a fama já interna dele.
Perfeito. Foi uma construção. Uhum. As pessoas chegaram ali e falaram, então, espera aí, o Regis, legal, muito bom.
O Regis vai dar certo.
A maioria...
Conheço o Regis, acompanho o Regis. Então, ele já deu para entender.
E chegou para os diretores que vieram fazer a entrevista comigo. Foi uma sabatina, pensa. Alguém de 25 anos ali, quatro.
Um monte de diretor.
Sabatinando mesmo, perguntando de tudo. É como você falou, é livre aqui, é um bate-papo assim, sem reservas.
Perfeito.
Estão perguntando de tudo, de família, de
como
era, de vícios, de tudo. Então, foi um processo onde eu cheguei diante daqueles diretores, eles já sabiam quem era o Regis, porque com certeza perguntou para um para outro. Uhum. E foi muito mais fácil esse processo. Então, dentro da nossa carreira como um todo, é isso que a gente tem que buscar. Fazer bem feito onde nós estamos. Ninguém chega no topo se não criar uma boa base.
Legal.
Porque quando cai, se não tem base, o tombo é bem alto. Esse desenvolvimento, eu falo, o plano de desenvolvimento individual é extremamente importante hoje para líderes, para gestores, mas demanda tempo, demanda investimento. E algo que eu aprendi nas minhas consultorias, João, virou também. Eu comecei a consultoria tradicional. O que era consultoria tradicional? A sua empresa me contrata.
Eu chego lá.
Você tem uma dor que você já sabe qual é a dor.
Você já chega reclamando.
Aí você chama o Regis para dar um diagnóstico daquilo que você já sabe. Você já tem o diagnóstico.
O Regis está aqui, minha equipe não faz tal coisa.
Isso, eu vou lá, eu chego, vou fazer um diagnóstico bonito para você. É verdade, está aqui, ó, o diagnóstico é esse aqui. Faz isso, João. Vira as costas e vou embora. E cobro caro do diagnóstico. E você vai pagar o diagnóstico falando, eu já sabia disso. Agora tem que fazer isso, mas você não sabe fazer.
E a pessoa não quer muitas vezes fazer. Porque se ela quisesse fazer, ela já tinha feito, né? Nem chamava o Regis para...
Isso, e não quer e não sabe. Então, o que eu aprendi, né? Eu perdi muito tempo, porque eu fazia pacote fechado no início da minha consultoria. Então, eu fechava com você o serviço. Eu vou colocar aqui análise de perfil comportamental da sua equipe, PDI para toda a sua equipe, vou implantar os treinamentos. Né? Eu sou formado em análise de perfil comportamental. E aí eu faço análise de perfil completo da sua equipe.
Tudo, né?
Vejo se cada um está cumprindo o papel. Eu faço um plano de desenvolvimento individual e falo para você, vira as costas e vai embora.
Eu te entrego um monte de papel e vai embora.
Você vai saber o que você tem na equipe, você vai ter só o diagnóstico. Eu falei assim, não está dando certo, porque eu perdi muito dinheiro com isso. Deixei muito dinheiro na mesa. Eu entendi que a dor dos empresários, principalmente dos pequenos, é alguém que vai mostrar como fazer. Uhum. Então eu falei assim, eu não vou mais ser aquele que vai trabalhar de casa, eu vou ser aquele que vai colocar o sapatão ali, vai pisar no chão da fábrica e vamos aprender, eu vou desenvolver. E isso mudou muito, porque eu chego na empresa com um projeto totalmente diferente. Falo, Regis, qual que é o seu escopo de trabalho? O meu escopo de trabalho é a sua necessidade. Uhum. Eu falo, eu faço isso, eu faço recrutamento e seleção, eu faço treinamento, desenvolvimento, eu aplico o processo. O que eu não souber, eu vou buscar para te ajudar.
O escopo do Regis é resolver o problema.
Resolver o problema, junto com você, uhum. na carga horária que você vai me pagar. Uhum. Então, dentro da carga horária, me usa para o que você quiser. Quer contratar um diretor? Hoje, um diretor, um curso de diretor vai contratar um diretor de 30 mil. Para ele pagar para mim é 15 mil reais. Uhum. Eu sou barateiro, eu cobro bem. Eu cobro 50% do salário, mas no sucesso. Uhum. O que é no sucesso? Depois que a pessoa entrou e começou a trabalhar, que você vai me pagar?
Legal.
Não tem compromisso nenhum comigo, não tem aquele negócio, tem multa, precisa pagar. Não. E aí, pensa, você contratar um diretor, 15 mil. Aí você me contrata para trabalhar você 8 horas na semana. Nas 8 horas, você me paga 4, 5 mil reais. E aí o que acontece? Nessas 8 horas, 4, 5 mil reais, eu trago o mesmo diretor. Eu fico o mês inteiro com você,
mesmo
trabalhando 8 horas, ali. Com um custo muito inferior. Uhum. Então as pessoas entenderam isso.
Legal.
E aí eu busquei meu desenvolvimento. Foi quando eu comecei a buscar inteligência artificial. Comecei a prestar serviço para uma empresa de aquecedor solar.
Sim.
E eles tinham a necessidade de sistema e tudo mais. Eu fui buscar conhecimento. Então eu não tinha o conhecimento, ela teve a demanda dela. Eu falei, deixa eu buscar no mercado. Eu fiz vários treinamentos, aprendi sobre inteligência artificial, implantei um sistema e um processo para aquela empresa e aprendi, deixei com ela, mostrei como funciona. Legal. Saí de lá, era uma das 5 que eu estava atendendo para atender agora. Então, eu coloquei a mão, mostrei, ensinei, desenvolvi. E essa é a consultoria.
Esse conhecimento para as outras que
Perfeito.
Você também trabalha.
Então, hoje eu falo, hoje a consultoria, no meu ponto de vista, lógico, eu não tenho um negócio que é escalado, uhum. não é o meu propósito.
Não, objetivo é, de... não é o objetivo ser escalado.
Nunca será, ali. nunca será.
É porque o Regis é o negócio.
Perfeito, e eu não tenho. Algumas pessoas falam, vamos escalar, vamos uhum. fazer a sociedade, principalmente na parte de treinamento, desenvolvimento.
Sim.
Eu até pensei, repensei, uhum. eu falei assim, não.
Nem tudo tem que ser, né? Acho que hoje em dia tem muito essa ideia, não, vamos escalar, porque se a gente escalar a gente vai ficar milionário e vão ganhar muito dinheiro, mas nem tudo vai te dar, às vezes, o prazer que você busca, a qualidade de vida que você busca, ou a própria realização pessoal de você ir lá e fazer com a própria mão, com o seu conhecimento e ajudar as pessoas. Lógico, todo mundo quer ganhar mais.
Sim.
Ser melhor do que era ontem, mais bem sucedido e tudo mais, trazer mais qualidade de vida para a família e tudo mais. Mas às vezes tem um limite humano ali que você não quer infringir, você simplesmente quer melhorar dentro das suas capacidades, ou seja, não multiplicar o Regis, mas só melhorar ali atingir o potencial máximo do Regis e parar por ali.
Legal.
E seguir até um...
Ótima leitura, irmão.
É por aí, Regis.
Ótima leitura.
Fiz a leitura correta?
Perfeita. Perfeita leitura. É isso mesmo. Então, eu acredito que, assim, cada um tem os seus propósitos, seus objetivos, né? Então, nem daquilo que eu almejo, todo mundo quer crescer e desenvolver, mas eu falo assim, eu estou extremamente satisfeito com o que eu tenho hoje. Não que eu não queira mais, mas o que eu tenho hoje... Eu gosto, eu sou contente, sou feliz com aquilo que eu tenho.
Acordo feliz para ir trabalhar.
Não é aquele negócio, pô, tem que trabalhar de novo. Eu falo, nossa, tem mais desafios hoje, então vamos lá. Então o desafio é diferente do de ontem, mas eu vou aprender, vou desenvolver. E isso torna prazeroso. Torna prazeroso. Também tem minha qualidade de vida. Antes eu trabalhava de sábado, domingo, dava treinamento. Hoje eu falo, eu trabalho de segunda a sexta, prestando serviço para essas empresas.
Resolve os problemas ali.
Isso. Chego em casa, eu ainda tenho a oportunidade de fazer a parte de Headhunter. Uhum. Eu aprendi um caminho, eu desenvolvi um caminho, eu prestei serviço durante um ano para a consultoria de RH.
Legal.
Não sabia muita coisa de contratação, recrutamento e seleção. Sabia do final do processo que eu fazia as entrevistas. Então fui para essa empresa e nessa empresa eu aprendi como ser Headhunter. Hoje o processo é você pega uma vaga, divulga uma vaga, espera chegar candidato, faz triagem, faz proposta, faz entrevista, manda pro gestor da vaga, gestor da vaga rejeita. Aí você volta no processo de novo. Então, eu aprendi uma forma diferente como headhunter. Então, hoje eu consigo candidatos, não digo que eu vou fechar a vaga, mas eu consigo candidatos com meia hora para qualquer vaga que você passar para mim. Porra. Com meia hora eu consigo candidatos, porque eu faço um processo muito mais enxuto e mais assertivo. Como analista de perfil comportamental, eu sei exatamente o perfil, porque comportamento é mais do que técnica. Então, eu entendo o DNA da empresa ali, e do DNA da empresa, eu já sei o que, que o gestor quer.
O que, que ele está buscando.
O que, que ele precisa. Então, em meia hora eu consigo trazer essas pessoas e direcionar. Tem um processo, ontem aconteceu isso. Ontem nós fizemos um processo na Saboremio para contratação de uma, na área financeira, um analista financeiro. Duas pessoas vieram por indicação, nem busquei nada, foi feita a entrevista ontem, por volta das 13 horas, mais ou menos, a gente concluiu a entrevista, das duas que foram entrevistadas, não fechou com as duas. E a demanda veio assim, Regis, a gente precisa de alguém fechar essa vaga até sexta-feira.
E não tem ninguém para pôr.
Tinha duas que não deu certo. Não encaixou. Eu falei, beleza, então eu vou para casa, hoje eu não consigo fazer na empresa, que a agenda está tumultuada hoje. Fui para casa. Sem brincadeira, foram 20 minutos. Eu busquei 8 pessoas com perfil. Ontem, à noite. Ontem de manhã, 8 horas da manhã, eu mandei a proposta para essas pessoas. Mandei a proposta, 11 horas da manhã, já tinha pessoas fazendo entrevista. Nós entrevistamos, chamamos 4 que aceitou a proposta. Uma declinou, que é um processo padrão.
Normal,
não aparece.
Sempre acontece.
Sempre não aparece.
Aí
foram 3. Dos 3, tivemos uma dificuldade agora. Qual dos 3? Os 3 são muito bons.
Muito bons.
Qual que a gente vai escolher?
É a melhor dificuldade possível. Assim.
Perfeito. Aí encontramos. Então eu falo, esse é um exemplo que aconteceu ontem. Então esse processo eu consigo fazer em casa. Eu faço o trabalho todo lá, chego em casa, faço isso. O que me rende esse extra. As viagens que eu gosto de fazer muito, meu hobby é viajar. Legal. Qual que é seu hobby? Viajar. Então, minha esposa surgiu, qualquer vaguinha na agenda, a gente está passeando. E para mim, viajar é daqui em Serra Negra, ou
não,
daqui para Portugal, daqui para outro lugar.
Qualquer viagem é viagem.
Para mim, sair
saindo de
casa, né, comendo fora, participando, pegando uma estrutura diferente. Então, a gente gosta muito disso. É ali que a gente proporciona.
Legal.
Né, é o nosso prazer e esse combinado que eu tenho com a minha esposa. Ela também... trabalha, é funcionária pública como um todo, a gente pensa em desenvolvimento e crescimento, mas assim, nós estamos muito bem na questão profissional e nessa questão também, principalmente de qualidade de vida, que eu acho que hoje demanda muito, né? Demanda muito.
Qual que é um desafio que você vê hoje na Sapori, ao seu desafio pessoal? O que, que você busca implantar hoje? O que, que você vê assim, para um futuro breve? Assim, o que, que você está buscando desenvolver lá na equipe, no pessoal? O que você acha que é o mais importante no momento hoje da empresa e no momento de mercado como um todo? O que você está querendo trazer para as pessoas lá dentro?
Bom, hoje a Saboremio, como eu disse, ela é uma empresa que está em ampla expansão, com algo que nunca aconteceu, que é um plano de desenvolvimento não só de processos, de pessoas, mas também estrutural.
Legal.
Então ela adquiriu, era um aluguel que pagava, no ano passado ela adquiriu todo o prédio ali.
Legal.
Temos um projeto de expansão muito estruturado e assim, o que eu estou trabalhando hoje são as pessoas, o meu foco é assim, ter pessoas prontas para este crescimento. E essas pessoas passam primeiro pela liderança, trazendo essas pessoas. O meu foco principal é um dia que a Saboremio não precise mais ficar buscando pessoas no mercado e pedindo, pelo amor de Deus, em trabalhar conosco. Vai ser o momento que a gente vai falar assim, olha, eu quero trabalhar na Saboremio. A Saboremio tem uma boa liderança, a Saboremio tem uma boa estrutura, a Saboremio vai proporcionar aquilo que eu preciso. Hoje nós estamos ainda trabalhando nesse negócio, a gente tem que buscar, às vezes não consegue, às vezes demora um pouco mais, às vezes vem e sai as pessoas de lá. E eu sei que isso é fruto de muitas outras coisas, não só do mercado, como eu falei aqui. Mas uma empresa que retém, que traz as pessoas que querem trabalhar ali porque é um bom ambiente, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Além da estrutura que já está projetada, é ter pessoas ali que vão vestir a camisa, que eu quero ver pessoas crescer, adquirirem seus recursos, casa, carro, casar, melhorar de vida como um todo. Esse é o meu sonho como propósito. E vendo essas pessoas se desenvolvendo através de algo que eu pude compartilhar também.
Legal.
Então, esse é o meu maior desafio hoje, o que eu almejo para a Saboremio como um todo aí. E ela alcançando aquilo que ela está projetando. Eu tenho certeza que é uma plantação, demora um tempo, mas as boas sementes estão sendo plantadas agora. Em pouco tempo, alcançaremos aí esse resultado e teremos pessoas capacitadas nos procurando, querendo trabalhar conosco.
Legal. Quanto você acha que a marca influencia nessa questão de contratação? Tipo, o potencial da marca Sabor Emil no mercado, como ela é vista no mercado, não só para pegar novos clientes, mas fala a marca para o público interno da Sabor Emil. Já parou para analisar isso? Tipo, por exemplo, a Eaton é uma empresa reconhecida mundialmente. Certo. Então é muito mais fácil a pessoa ali estar participando de um processo de seleção de 5 empresas. 3 empresas é, sei lá, uma usinagem local,
uhum,
que tem um grande potencial e tudo mais. Às vezes paga até melhor. E uma delas é a Eaton. Tem um peso a marca em si. Não, às vezes o cargo é pior, o salário é pior, você vai se lascar, a Eaton é mais longe, você vai gastar mais dinheiro para chegar até lá, mas você opta em trabalhar naquela empresa porque ela tem uma marca, ela tem um valor de mercado em si. O quanto você vê a importância de construir a marca da Sabor para conquistar esse ponto onde você diz que almeja, que é que as pessoas queiram trabalhar, busquem trabalhar lá. Que você pensa sobre isso? Já tem algum projeto relacionado a isso também? Como que você me fala?
Tem sim, vamos lá. A gente acredita que a marca, né, até Case.
Uhum.
Ali na região mesmo, de onde nós estamos, de Sumaré, uma empresa de Paulínia, ela estava participando, nós estávamos num bid dessa empresa,
uhum,
e no final da história está praticamente fechado com a gente.
Legal.
Não havia assinado ainda o contrato, mas aí numa última reunião de diretoria, o que aconteceu foi que um dos diretores perguntou: quem que é a Sabor Emil? E dentre a Sabor Emil, tinha uma outra que estava concorrendo conosco que tinha um nome.
Já tinha um trabalho.
Já tinha um trabalho, nome. Não, uhum, vou falar que é o trabalho porque...
Um trabalho no nome, né?
Porque o nosso produto é melhor. Por que eu falo que é melhor? Uhum. Porque essa empresa ela não tem uma estrutura física na região.
Sim.
E quando ela atende alguma empresa, uma empresa que ela atende ali na região, ela precisa de algum socorro, quem que fornece para ela?
Vocês.
Ela nos procura e eles elogiam demais a nossa, uhum, refeição. Então, o que aconteceu? Falou assim, quem que é a Sabor Emil se comparado a esta aqui?
Uhum.
A Sabor Emil tinha dado todas as provas, eles já tinham experimentado da nossa refeição, uhum, tinha gostado, estava tudo aprovado. Mas o diretor levantou essa questão e falou assim, puro essa questão de credibilidade não conhecer, nós vamos fechar com a concorrente da Sabor Emil.
Uhum.
Isso virou para a gente algo assim, desafiador. Diante disso, nós fomos ao mercado procurar alguém que conhecia muito dessa parte de marketing, rebrand,
uhum,
posicionamento de mercado, e nós procuramos uma parceira, a princípio também, mesma história minha, entrou como consultora.
Legal.
Começou a dar boas ideias, vários insights ali para nós. E aí, para nossa felicidade, a partir do início de março, ela começou para a gente como diretora de marketing estratégico, diretora de estratégia da Legal. Sabor Emil, agora em março, full time.
Uhum.
E ela está fazendo um trabalho de excelência, mostrando a Sabor Emil para a nossa região, expandindo, uhum, como um todo.
Não, né? Só para clientes, no final das contas, mas também para equipe, para colaboradores. Né?
Perfeito. Ativamos nossas redes sociais, da Sabor Emil Refeições, uhum, não tínhamos algo muito ativo, então ativamos as redes sociais.
Legal.
Nós estamos no LinkedIn, nós estamos aí no Instagram, nós estamos agora mostrando para as pessoas o que nós temos de melhor. Então, esse trabalho está trazendo para nós aí muitas perspectivas.
Já viu algum resultado? A partir de quando foi que aconteceu essa contratação?
A contratação full-time dela foi agora, né? Mas é em novembro, outubro, novembro, que aconteceu essa situação, que, uhum, ela já veio para trazer essa virada de jogo e trouxe muitas ideias. A partir dali, as pessoas começam a enxergar parcerias com a prefeitura. Então,
legal,
nós fizemos 2 eventos da prefeitura de Sumaré.
Uhum.
Uma parceria com o Vôlei Renata, aqui
então,
de Campinas.
Já tem uma exposição bem potente nessa virada, sim, de chave também.
Sim. O Vôlei Renata também. Uhum. Nós temos alguém que tem um contato ali com o Vôlei Renata. Nós fomos lá, prestamos serviço.
Legal.
Trabalhos sociais nós fazemos também.
Uhum.
Acreditamos muito no servir a comunidade com aquilo,
sim,
que nós temos. Então, a Sabor Emil está começando a mostrar para o mundo quem ela é. Então, começando a enxergar. E dentro, você falou internamente ali, uhum, com os colaboradores, A maioria ali dos colaboradores, os que ficam, são pessoas enraizadas, sim, que viram a empresa crescer do fundo do quintal, que era um estoquezinho pequenininho, ver crescer. Elas têm esse sentimento, esse orgulho e tudo mais, mas estão com eles. Tanto é que indica, a gente recebe muita gente indicação, traz minha filha, não é incomum ter a mãe, o filho, mãe e a filha trabalhando lá.
Porque realmente acredita e gosta.
Porque acredita e gosta, mas ainda é algo que precisa se consolidar, precisa ter essa sensação de pertencimento, de reconhecimento. O endomarketing nós colocamos, estamos desenvolvendo endomarketing também, que nós não tínhamos endomarketing. Comunicação, nós não tínhamos um departamento de comunicação interna. Interno. Acabamos de implantar também.
Que são coisas que a gente vê muito forte nessas grandes empresas, como a Eaton e outras aí, que a gente vê, John Deere, outras empresas grandes no mercado. Se você parar para ver, o destaque no marketing dessas empresas está mais no marketing interno delas do que propriamente... Na propaganda pública, né, dessas empresas. Vou dar um exemplo aqui. John Deere. Não faz propaganda para massa. Né? Tipo, ninguém sai comprando trator por aí. Então é muito nichado e específico.
Sim.
Mas todo mundo na cidade conhece a empresa. Todo mundo. Antes dela chegar aqui, já se sabia que a John Deere está vindo para Indaiatuba. Porque existe esse marketing... a potência da marca, mas existe todo um trabalho que você imagina que não é feito nada disso, é só porque a marca é famosa. Não, existe todo um trabalho ali de recrutamento, seleção, de endomarketing que manda a mensagem antes mesmo da empresa vir para cá, para já fomentar o mercado, para as pessoas já se prepararem para mandarem os currículos, porque querem trabalhar naquele lugar e tudo mais. Então, o endomarketing, a parte de comunicação interna das empresas, quando é muito bem desenvolvido, dá um potencial e um diferencial de visibilidade para a marca que vai além do marketing simplesmente para venda, né? Que reflete também, logicamente, reflete também na hora da escolha, né? A Coca-Cola faz o marketing só para o público final. Consequentemente, as pessoas querem trabalhar lá também. Então, mas não é a mesma coisa. São diferente de você pensar no marketing para ganhar potência entre os colaboradores, que é o endomarketing propriamente dito ali. O quão diferente isso faz. Não lembro de onde é essa frase. Eu sempre falava isso para alguns clientes. Da importância do endomarketing. No chão de fábrica ali, uma empresa que fabricava parafusos. E o cara, um trabalhador comum, passava o dia fazendo aquele parafuso, uma peça pequena ali, e desmotivado muitas vezes. Pô, putz, mais um parafuso. Uhum. E o cara lá não sabia por que ele ia trabalhar lá. Qual era? Pô, eu faço parafuso. Que legal. Então, o cara, zero empolgação pro trabalho dele. E não falava para ninguém que ele fazia parafuso. Então, ninguém sabia que empresa era aquela. Até que um belo dia, o endomarketing foi implantado. E alguém chamou essa pessoa, esse senhor que fazia o parafuso, e falou, olha, sabe onde vai esse parafuso aqui que você faz todo dia? Esse parafuso... é o guia principal que mantém o motor da Ferrari em funcionamento, que não deixa ele quebrar, que não deixa ele fundir. E essa peça é uma peça essencial de um motor de uma Ferrari. Você sabia disso? O cara falou, não, para mim era só um parafuso. Então, a partir desse dia, o cara não era mais um cara que só fabricava parafusos. Ele... falava para todo mundo, para sua família, com todo o orgulho, para os seus amigos, falei, eu fabrico a peça essencial de um motor de uma Ferrari. E é um momento onde você consegue trazer uma outra imagem. Ainda é só um parafuso.
Uhum.
A fábrica é uma fábrica de parafusos. O cara continua fabricando o mesmo parafuso. Nada mudou. Mas a percepção... do que aquele parafuso realmente faz, muda tudo na vida de todos os envolvidos daquela empresa ali. Então, essa era a grande lição de endomarketing que a gente tentava transmitir. A importância disso. Ah, mas não é todo mundo que fabrica o motor, o parafuso da Ferrari. Não é, não vou ter um case desse, eu não vou poder falar isso para o meu colaborador. Não, mas você com certeza fabrica algo que tem uma importância muito grande para alguém, que faz parte de algo maior. E se você não souber comunicar isso da forma correta para o seu colaborador, ele sempre vai achar que está fazendo mais do mesmo, não está trazendo nada de novo para ninguém. Então esse é o ponto-chave, que é encontrar esse diferencial, essa diferenciação, e trazer isso para o seu colaborador. No final, para o cliente final, também vai valer muito a pena também lá. Uhum. Se você acertar de dentro para fora, acertar esse marketing de dentro para fora, consequentemente você vai ter muito mais potência para fazer a sua propaganda propriamente dita, seu marketing externo mesmo, para os clientes finais ali.
Legal. Obrigado pela aula.
Que isso.
Muito obrigado pela aula. Que excelente aula.
E imagina, cara.
Sabe o que eu acho interessante? Eu não sei se é verídica essa história, pegando esse contexto uhum. seu. Dizem que foram fazer uma pesquisa na NASA, um pouco antes do homem ir à Lua. E chegaram lá para pesquisar, né, o clima, as pessoas, porque era todo mundo muito engajado. E foram fazer a pesquisa para a mulher que tinha a responsabilidade da limpeza. Ela estava limpando o chão ali uhum. da NASA. E foram perguntar para ela, o que, é que você faz aqui? Falei, eu estou trabalhando para o homem e para a Lua. Então, olha aqui como algo implementado, disso que você falou, endomarketing. Né? Ela Sim. não estava limpando o chão. Ela qualquer. Estava trabalhando para o homem chegar à Lua. Então, uhum. é a sensação de pertencimento, Sim. a sensação de eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho um propósito. Isso é um diferencial hoje dentro de pessoas, né? E uhum. de empresas. Então, quando falamos de empresas que têm nome, elas têm muito bem estabelecido a sua cultura, a sua visão, Sim. missão, valores.
Com certeza.
Né? E cultura a gente constrói em torno de 5 a 10 anos, mais ou menos. As pessoas falam assim, quero mudar a cultura da Nossa. Minha empresa.
Não é tão fácil
Você
assim.
Você tem tempo, paciência e recurso para isso? Tempo, paciência e recurso para isso? Fala, não, eu tenho. Então, beleza, então nós vamos juntos construir. Mas, como eu falei, o mundo imediatista, às vezes, não tem tempo para isso. Precisa de muito mais espaço, muito mais construção. Eu falo, pessoal, vamos
Investimento
devagar.
Investimento também, às vezes, o cara não
então,
põe...
Então, se tem, é construção de cultura. A gente tem que quebrar uma cultura de uma empresa familiar, por exemplo, hoje, para transformar numa empresa corporativa de uhum. verdade, é algo que é desafiador.
O próprio cara que precisa querer, né?
E largar, se a gente não acredita.
Largar a rédea ali do negócio. Né?
E a gente não acredita, às vezes. Muita gente não acredita que isso pode acontecer. Mas no mundo, o mundo não é de velocidade. Os melhores resultados é constância.
Uhum.
Pessoas podem até ser mais... A metáfora, né? Do coelho e da tartaruga.
Sim, sim.
Essa metáfora ela é extremamente
real.
A
velocidade até pode ajudar, né? Mas...
Vai mais rápido, mas não chega tão longe uhum. de onde você consegue. Então, a constância hoje, eu falo, é algo que muda a cultura. E essa constância, ela precisa ser implantada em todas as empresas. E precisa ter esse tempo, recurso. Tem áreas que não. Tem áreas que tem que ser de imediato mesmo, tem que ser um choque, senão a empresa vai falir e vai acabar. Mas essa construção do endomarketing, de construção que nós estamos fazendo, eu entendo, que eu vejo, né? A curto prazo eu falo 3 anos,
uhum.
é uma saboremia muito diferente do que está hoje.
Sim.
Se continuarmos.
Se manter essa constância.
Constância. Pensando em inovação, melhorando uhum. nossos planos de desenvolvimento ano após ano, colocando novos projetos, novos Sim. recursos, trazendo pessoas de mercado, reconhecendo quem tem que reconhecer,
Legal.
Tirando quem tirar, faz parte do processo
faz parte
também.
Da evolução.
Isso, mas eu falo, isso aí para as grandes, elas passaram por todo esse processo.
Sim.
Elas não começaram enormes, gigantes, elas foram construindo,
Não,
né?
Sempre começou do zero.
A Eaton, por exemplo, ela construiu o dono da Eaton lá, Joseph Eaton, ele começou construindo o eixo traseiro de caminhão, só que uhum. ele fazia.
Ele sozinho na garagem
Sozinho
dele.
Na garagem dele. Era um eixo que ele fazia a cada 1, 2 por mês.
Uhum.
Então, chegar ao ponto dele ter assim, diversificado milhares de empresas Eaton no mundo como um todo Sim. de maneira diversificada.
Não é da noite pro dia.
Foi uma construção. E essa construção a gente tem que entender que é na nossa vida.
Uhum.
Né? A gente consegue coisas melhores.
Você está disposto a cumprir isso, a se desafiar para isso.
Desafiar, então um pouquinho por dia. Eu estou fazendo um curso de inglês pela quinta vez. Fiz 6 anos de inglês e falo...
Foi, faz um pouquinho, para.
Isso, para. Agora eu falei, agora eu vou na constância, né? E o professor, ele começou a primeira conversa dele, falou, Regis, Se você fizer 18 minutos por dia, uma mesma coisa, focada todos os dias, no final de um ano você está melhor do que 95% das pessoas que fazem a mesma, não fazem a mesma
não
coisa, está no mesmo foco.
Não precisa ser 18 exagerado, por dia. Seja 18 minutos.
Eu estou levando isso a sério, estou fazendo mais do que 18, estou em dois, estou com eles, na escola deles, estou fazendo ali. E eu tenho visto, eu falo de verdade, é constância. Eu quero falar inglês, eu preciso falar inglês, quero, preciso,
não é,
né?
Velocidade,
né? Eu entendo, eu leio, eu escrevo, para mim está tudo certo, é tranquilo, já fiz muito disso. Mas agora eu preciso aprender essa parte de comunicação, só que eu falei assim, são 18 minutos por dia. Eles me deram assim, a certeza que, por contrato, em um ano, eu estou conversando em inglês. Eu posso viajar e conversar, me comunicar tranquilamente em inglês.
Legal.
Se
você manter essa constância.
Eu estiver na plataforma e fazendo as aulas ao vivo com eles 2 horas por semana.
Legal.
Então, essa constância vai levar para o meu objetivo. Uhum. Eu tenho pressa? Tenho, mas a pressa é aquela frase, né? Vamos devagar porque eu tenho pressa.
Uhum.
Tem muitas pessoas que vão, corre porque eu tenho pressa. Não, mas vai devagar que eu tenho pressa, porque é muito mais fácil você construir algo e lá no final você saber que
vai dar certo.
De onde foi, do que você correr e chegar lá e falar assim, chegou
deu
no topo
tudo
da
errado, vai
cheguei
ter que
no topo da
montanha,
tô na montanha errada. Subi a montanha errada, é a outra
era
do outro
outra
lado.
Montanha e não resolve mais.
O que que eu faço?
Vai perder muito mais tempo.
Voltar, retrabalhar, reconstruir com pessoas. Então, eu falo, essa questão de constância, embora o mundo seja muito agitado, muito querendo resultado imediato, a gente conseguindo construir aos poucos, nós vamos bem longe, né?
Legal.
Eu acredito que é a mesma história de vocês, né? Uma construção,
sempre,
né? Sempre. Começou também na garagem, no quarto.
Começamos sozinho e até hoje nunca está pronto, né? Na verdade, isso é a grande desafio do desenvolvimento. Para a gente, arredondando aqui, eu perguntei qual era o desafio na Sabore. Qual é o desafio pessoal do Regis, em poucas palavras? Como você vê aí para os próximos anos, como você se vê desafiando? Você falou do inglês aí, que é o seu
desafio
atual
hoje.
Qual é o próximo desafio do Regis, pessoa?
Legal, vamos lá. Bom, eu tenho, voltando, né? Eu acho que todos nós temos um propósito, e o meu propósito hoje é desenvolver pessoas. Eu tenho algo ministerial que eu falo, né? Voltar mais para a parte da religião, da espiritualidade como um todo. As minhas formações que eu fiz, eu sempre trabalhei nessa parte de ensino, né? De conceitos bíblicos, de valores e tudo mais.
Legal.
Então, a minha formação hoje é uma formação que trouxe mais desse entendimento. Então, o meu grande desafio mesmo é um dia estar trabalhando com isso, não é ganhando dinheiro com isso,
mas
é um dia ser integral nisso, podendo ajudar pessoas, desenvolver pessoas, tirando as pessoas de um mundo que às vezes não tem muita probabilidade de dar certo, um mundo onde as coisas estão acontecendo de um jeito que estranho, vamos dizer assim, e mostrar para a pessoa que ela pode, que é possível através de uma fé, através de um contato com um Deus, de um livro da leitura, que é a Bíblia.
Legal.
Levar essas pessoas. Então, meu grande desafio é
trazer
isso.
Trazer essa espiritualidade.
Fazer essa transição. Chegar a essa transição e falar assim, num momento, olha, hoje eu estou aqui, estou trabalhando, hoje o sustento como um todo vem do trabalho, em parceria com isso, mas eu quero ser alguém integral para servir num propósito do qual eu acredito que eu posso continuar contribuindo de uma maneira mais efetiva.
Legal.
Então, eu escrevi livro já sobre isso, tem um livro publicado sobre conceitos de devocionais, como o Café com Deus Pai hoje, que é um grande sucesso, né? Então, eu fiz uma linha de devocionais, publiquei livro, tem um livro sobre comunicação também publicado.
Legal.
É um treinamento onde você sai do zero na comunicação até estar falando em público.
Uhum.
Então, o meu grande desafio é esse. Um dia estar trabalhando de maneira integral naquilo que eu entendo que é o meu propósito final como um todo. Hoje, Legal. Eu presto serviço para pessoas dentro de empresas. Depois, eu quero só trabalhar para pessoas. Para desenvolvimento em qualquer área da vida, sem pensar em remuneração financeira, porque isso é consequência.
Uhum.
Eu sempre tive isso comigo. Remuneração, ganhar mais, é consequência de algo
um
que tem
trabalho,
um propósito.
De um propósito.
De um propósito. Então, é como disse Mark Twain, ele falou, você tem dois melhores momentos da sua vida, você precisa levar em consideração. Quando você nasceu, não diz respeito a você.
Uhum.
Diz respeito aos seus pais, a tudo aquilo, um processo, um projeto de Deus. Você nasceu aí, mas o outro, segundo melhor momento da sua vida é quando você descobriu o porquê que você nasceu.
Para que você nasceu.
E aí você entra naquele propósito, aí não tem nada que tira você daquele foco. Você sabe para onde você está indo, você sabe onde você vai alcançar. Então, eu sei, eu tenho o discernimento do meu propósito como um todo. Mas, como eu falei, eu gosto de processos. Sim. Eu estou nessa construção. Estou fazendo a minha parte até que algo se abra de uma maneira que
vai dar certo.
E é ali que eu vou, de fato, fincar as minhas estacas para concluir essa carreira que eu tenho aqui na Terra, cumprindo um propósito.
Legal, Regis. Muito legal. Vou aproveitar então, Regis, agradecer você mais uma vez aí. O papo foi muito legal. Aí passamos aí um tempão, nem deu para perceber a hora correndo aqui. Foi muito bom. Obrigado mais uma vez pela presença. Por favor, deixa aí pro pessoal aí as redes sociais, onde encontra o Regis, quem quiser continuar conversando com você, saber mais sobre seu propósito, sobre os seus trabalhos, as empresas que você já ajudou. Fala aí pro pessoal como faz para encontrar o Regis aí depois desse podcast.
Legal, vamos lá então. Eu tenho hoje na minha rede do Instagram a RRS Treinamentos e Consultoria. Ali você tem a página da empresa. Tem a minha página pessoal, que é Regis R. Silva. E tem também a da Saboremio, né, que é importante a gente falar aqui de uma refeição que... Eu falo refeição hoje não é benefício, ela é um diferencial hoje. Ela cuida de saúde, ela cuida de bem-estar, ela cuida de muitas coisas. Então a Saboremio Refeições, você pode entrar lá. Você que é empresário, você que... de repente quer mudar o conceito. Nós temos também o Go Mais, que implantar bomboniers e outras coisas que hoje tem em mercado como um todo. Então, a Saboremio Refeições Corporativa, RRS Treinamentos e Consultoria, tem o Regis R. Silva. Ou seja, você vai encontrar os meus contatos. Tem o LinkedIn também, Regis Roberto Silva, lá no LinkedIn eu tenho todos os meus contatos também.
Legal.
E eu fico à disposição, de verdade. Não é sobre negócio somente, não é sobre dinheiro, não é algo que... É o propósito maior, mas é sobre poder ajudar pessoas e o que eu puder contribuir com quem está nos ouvindo aqui. Conte comigo de coração mesmo.
Legal, muito obrigado mais uma vez, Regis. Deixar aí para o pessoal também, sigam a Bits Digital aí nas redes sociais, compartilhe o podcast, ajuda muito. Se você gostou desse conteúdo, de outros conteúdos que a gente tem aí disponível, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho. É muito importante para a gente. Eu sou o João Schmidt. Me encontre como João da Bits no Instagram, João Schmidt no LinkedIn. Me chama para qualquer bate-papo ali sobre negócios, sobre marketing, vendas, empreendedorismo, que eu puder ajudar também. Obrigado mais uma vez, Regis, pelo bate-papo. Foi muito legal. Espero que futuramente você possa voltar aqui, trazer novos projetos, falar sobre essas... novas realizações aí, quem sabe você cumprindo o seu propósito de vida e contando pra gente aí uma bela história. Muito obrigado mais uma vez.
Dadinho, que agradeço, João. Muito bom bate-papo, descontraído, né? Às vezes as pessoas perguntam, tem roteiro, né? As pessoas que vêm, né?
Pode falar,
né? Você que vai me ouvir aí. Não tem roteiro, roteiro é a vida, é um negócio simples, leve de fazer. Parabéns pela sua dinâmica, pela empresa como um todo. Eu pesquisei, né, um pouco antes aí.
Legal, agradeço.
É uma empresa de renome que atende grandes players de mercado aí. Quem sabe uma parceria, podemos chegar lá, né? Isso é bom demais.
Por isso que a gente está aqui. Esse é o nosso propósito, fazer boas parcerias, cara.
Muito bom. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço aí. E contem comigo também, como eu falei ali para quem está nos ouvindo. Conte comigo no que você precisar, de maneira pessoal, de maneira individual. Encontre um amigo aqui, nessa parceria que iniciou.
Muito legal. Esse é nosso objetivo, fazer grandes amigos aí também. É isso aí, Regis. Muito obrigado. Vamos encerrando por aqui. Até o próximo Bits Podcast, pessoal. Até mais. Valeu!